Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Felipe Rios.
E se você quiser fazer como o Felipe e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que o primeiro efeito especial do cinema foi feito sem querer. Foi assim, ó. Um belo dia, no final do século XIX, Georges Méliès estava filmando um ônibus. Entusiasmado, ele não percebeu que a sua câmera travou. Quando o aparelho voltou a filmar, o ônibus não estava mais no mesmo lugar. O veículo tinha dado lugar a um carro fúnebre. Quando Méliès colocou as imagens para rodar no seu cinematógrafo, é de se imaginar sua surpresa ao ver o ônibus se transformar no carro da funerária. O ilusionista tinha descoberto que podia brincar de distorcer o tempo e o espaço em seus filmes. O Méliès tinha descoberto como manejar os efeitos especiais. Não que eles já não tivessem sido feitos anteriormente. Em 1895, Thomas Edison, ele mesmo, o inventor da lâmpada, produziu o registro de uma cena histórica, a execução de Mary Stuart, rainha da Escócia. Na cena, a câmera filma a atriz com a cabeça no toco de madeira. Quando o machado tá para alcançar o pescoço da rainha, um boneco de madeira entra no lugar da atriz. Depois de editada, a cena de 30 segundos mostra a decapitação bem feitinha. Dá para ver no YouTube, no canal da Biblioteca do Congresso norte-americano. Apesar da produção do Edison ser o marco inicial desses efeitos especiais, é com Méliès que eles ganharam outro patamar, capazes de levar os seus espectadores à lua. Seu filme Le Voyage dans la Lune foi lançado em 1902 e marcou para sempre a história da produção do cinema. Já dá para perceber que, desde a sua origem, as produções de cinema são repletas de curiosidades. E esse é só o começo dessa conversa. No Eu Não Acredito de agora, você vai saber como os filmes são produzidos, o que acontece nos bastidores, como trabalhar com produção de cinema no Brasil e por aí vai. Vem com a gente! Luz, câmera, ação! O Eu Não Acredito Produção de Cinema vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Aumentar o volume do cinema nacional, abrir mais espaço na distribuição, ajuda a gente também a desenvolver a nossa indústria, né?
E também do professor Mauri.
Mas você consegue aplicar isso profissionalmente ou não, meu? Você vai ter que ir lá, juntar sua verba, fazer um catarse, fazer seu próprio filme, que é o que dá pra fazer hoje.
Com a participação do Katê Takai.
A indústria do cinema no Brasil lucra mais que a indústria do turismo.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de do seu Tato Tarkan.
E professor Mauri, essa semana tenho um desafio pra todo mundo que ouve o Eu Não Acredito.
Qual?
Eu desafio você a compartilhar um episódio do Eu Não Acredito para um amigo, um amigue, uma amiga.
Mas como assim compartilhar? Qual é a regra da parada aí?
Você ganha um ponto se compartilhar para um amigo.
Certo.
Se você compartilhar para dois amigas, são dois pontos.
Certo.
Se você lançar num grupo do WhatsApp com 200 pessoas, automaticamente você ganha 200 pontos.
Não!
E o que você faz com esses pontos? Cada ponto vale um abraço apertado do Tato Tarkan e do Professor Mauri após a pandemia.
Estando vacinado.
Estando vacinado.
Não, né? Tendo pandemia.
Vale um abraço. Cada ponto vale um abraço.
Mas esses pontos vencem.
Vamos dar uma validade. Em 1º de janeiro de 2022.
Até 1º de janeiro de 2022, você pode resgatar os seus abraços convertidos a partir dos pontos.
A promoção vai valer até dia 31 de dezembro de 2021, mas acima da promoção é um pedido nosso. Se você gosta de um podcast, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Então vamos lá, escolha um episódio do Eu Não Acredito, aquele que você gosta ou aquele que você acredita que a pessoa vai gostar, e compartilha com ela. Fala assim: meu, ouve esse episódio, eu lembrei de você.
E se você tá aí vivendo a quarentena como o Atila mandou, porque eu só saio de casa quando o Atila deixar.
É isso aí.
E quer trocar ideia com um pessoal gente fina, um pessoal gente boa, você não está sozinho, porque todo mundo que acompanha o nosso trabalho faz parte de uma comunidade, a Cavalaria.
Então se você está ouvindo esse recado, você faz parte da Cavalaria, e temos um grupo lá no Telegram só pra você.
t.me/redegeek é o endereço do nosso grupo, da nossa comunidade.
É isso aí, esse grupo é aberto, é de graça, é só acessar t.me/redegeek e ter o Telegram instalado no seu celular pra ter acesso a esse grupo e trocar ideia com toda a cavalaria.
E lá você pode comentar sobre os podcasts, pode tirar dúvida com a galera, trocar ideia, pedir ajuda. Ali tem a nata da cavalaria.
Inclusive, Tato Tarkan e Professor Mauri.
Sim, nós estamos, porque nós somos parte da nata da cavalaria, Professor Mauri.
Então, faça parte desse grupo, siga as regras, que é extremamente importante, em t.me/redegeek.
As regras estão fixadas no topo, lá no comecinho do grupo, você já vê, lá tem um fixado no topo.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
De 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière causaram uma revolução em Paris ao apresentar sua nova invenção, o cinematógrafo. O Millier estava presente e, a partir dali, não conseguiu mais parar de pensar em ter um aparelho parecido. Apenas 7 meses depois, o cinema desembarcava no Brasil. Por aqui, a primeira projeção pública aconteceu no dia 8 de julho de 1896. Um jornal do dia seguinte noticiou assim o feito. Abre aspas. O miniógrafo, com esse nome tão hibridamente composto, inaugurou-se ontem às 2 horas da tarde, em uma sala à Rua do Ouvidor, um aparelho que projeta sobre uma tela colocada ao fundo da sala diversos espetáculos e cenas animadas por meio de uma série enorme de fotografias. Cremos ser este o mesmo aparelho a que se dá o nome de cinematógrafo. Apaga-se a luz elétrica, fica a sala em trevas e na tela dos fundos aparece a projeção luminosa, a princípio fixa e apenas esboçada, mas vai pouco a pouco se destacando. Entrando em função o aparelho, a cena anima-se e as figuras movem-se. Entre estas, citaremos a cena emocionante de um incidente de incêndio, quando os bombeiros salvam das chamas algumas pessoas, a da dança de serpentina, a da dança do ventre, etc. Vimos também uma briga de gatos, uma outra de galos, uma banda de música militar, um trecho de Boulevard Parisiense, a chegada do trem, a oficina do ferreiro, uma praia de mar, uma evolução espetaculosa de teatro, um acrobata no trapézio e uma cena íntima. Fecha aspas. Consegue imaginar os olhos vidrados dos espectadores presentes naquelas fotografias em movimento esperando a próxima sessão? Quase 2 anos depois, no dia 19 de junho de 1898, o italiano Afonso Segreto desembarcava no Rio de Janeiro. Ele tinha uma câmera e resolveu filmar sua chegada no Porto Carioca. Mal sabia ele que essa seria a primeira produção cinematográfica brasileira. Das imagens captadas, ele fez o filme Fortalezas e Navio de Guerra na Baía de Guanabara. Nada muito além de um registro de cenas do Porto Carioca. Mesmo assim, o filme do italiano foi exibido com entusiasmo no salão da Rua do Ouvidor. A produção de Segredo não sobreviveu ao tempo, mas o dia em que o imigrante decidiu botar sua câmera para funcionar antes mesmo de desembarcar em terras brasileiras ficou na história. O dia 19 de junho virou inspiração para marcar o Dia do Cinema Brasileiro.
Estamos aqui hoje para falar de audiovisual, professor Maurício.
Isso mesmo, seu Tatarka. Queremos saber como é essa produção audiovisual, como é trabalhar criando conteúdo, mas de um jeito um pouco diferente do que a gente faz aqui no podcast.
É verdade, esse ponto realmente é importante.
Quero falar principalmente sobre efeitos especiais,
ah,
sabe?
Ah, garoto.
Porque isso tá acho que no sangue do brasileiro. Mas pra poder falar com a gente aqui, nós trouxemos Katê Takai. Katê, que prazer ter você aqui no Eu Não Acredito.
Nossa, eu não acredito que eu tô aqui, gente. Satisfação tá aqui com vocês, falando com vocês, conversando com vocês. Putz, eu sou fã de vocês, é muito legal. Eu tô aqui, eu nem acredito, gente.
Que bom. Puta, que prazer estar aqui com você, cara.
Mas, Katê, por favor, se apresente aí pra galera. Quem é você? Por que você tá aqui conversando com a gente hoje?
Por que eu tô aqui? Eu tava aqui na fila do pão aí me chamar. Você faz alguma coisa? Me pegar. Não, mentira, vou falar sério. Eu sou um produtor audiovisual. Hoje eu trabalho principalmente com transmissão ao vivo. Tem uma produtora aqui de transmissão ao vivo. Mas eu venho do audiovisual. Fiz câmera, fiz direção, fiz edição. Faço por quase todas as funções do audiovisual. E em maio estreou o CineLab Aprendiz terceira temporada, no qual eu sou um dos participantes. O CineLab Aprendiz, ele é um reality show onde a gente faz efeitos especiais com baixo custo, né? Com orçamento, a gente recria alguns filmes, alguns efeitos com baixo orçamento.
Que da hora, cara.
Cara, eu acho que isso deve ser muito da hora. Tipo, você criar uma bugiganga que explode, velho.
Propósito, né? Porque tem muita gente que inventa os negócios que explode, mas não é de propósito.
É o querer explodir, né? Eu vou fazer explodir, explode.
Mas você participou desse reality show? Como foi? Você ganhou? Qual foi sua posição, hein? Você é milionário agora?
Milionário... No cinema não se fica milionário, mas nem ganhei no reality show, né? Se bem que também eu não ganhei. Eu fui até a semifinal, né? Quem ganhou foi a Jacqueline Ramírez. Jacqueline Ramírez é uma drag queen de Campinas. E, putz, sensacional a trajetória dela no reality. Foi muito bom, muito bom, muito bom. A gente conseguiu cabeças explodindo, muito sangue, cortes, membros decepados. E, nossa, é sensacional. Isso tudo com um custo baixíssimo, né? Então, a gente usava macarrão pra fazer tripa.
Ah, da hora. Que demais.
Coisas desse tipo, é bem legal,
véio. Pelo menos você foi longe no programa, cara. Eu entrei no reality show e fiquei uma semana só. Eu não tenho nem moral pra falar com você.
Não, mas a nossa trajetória começou quase que eu quase não entro também, né? Porque eu fiquei quase pra fora. Eu tive que uma prova de repescagem pra poder entrar no programa, né? Você também foi mais ou menos isso, né?
Foi mais ou menos isso. Eu entrei por voto popular e fui eliminado por voto popular. Vai entender, cara. Com 5 dias, eu não sei o que eu fiz naquele ônibus. Mas em 5 dias todo mundo me odiava.
Mas tipo, esse negócio de voto no Brasil é meio assim também. O pessoal vota e se arrepende. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de audiovisual aqui.
Vamos lá. Você pode falar um pouquinho sobre a parte de produção? Como funciona a produção do cinema, Katê? Porque, querendo ou não, é uma palavra bem abrangente, né? Você consegue dar uma explicação pra gente, uma definição?
Realmente, produção é uma palavra muito genérica, né? Então, pra quem não conhece, quem tiver na equipe é produção. Produção, vem cá. E o cara, às vezes, é diretor e não gosta que chama de produção ou da equipe da direção, né? Ou então, produção, o cara é da equipe de fotografia. Mas, basicamente, existe uma hierarquia, né? Existe um guarda-chuva grande em cima de todo mundo, que é o diretor, a equipe de direção. E abaixo dela tem a equipe de fotografia, que é câmera, edição, iluminação, som, mas algumas funções. Tem o guarda-chuva da arte, onde você fica figurino, maquiagem, objetos, locação e efeitos especiais também, que é muito ligado à fotografia. Tem a equipe de direção de atores, né, de elenco, onde entra a parte, inclusive, de roteiro também, a direção diretamente do diretor. E, em paralelo a esses três guarda-chuvas, existe a produção, que é basicamente quem faz tudo acontecer, que vai apoiar esses três guarda-chuvas. Paralelamente a essa estrutura, existe a produção executiva. A produção executiva, principalmente no modelo americano que tá vindo pro Brasil, é o cara do dinheiro, é o dono do filme.
É quem paga!
Exatamente, né? Então, quando você vê lá no filme de Hollywood lá, é direção do Zervers Zervers e produção de... O nome bem maior, né, tal cara.
É o cara que pagou pra... O cara pagou. Exatamente. Quem dirigiu, inclusive.
Exatamente, exatamente. Porque o que acontece, são dois modelos. O produtor tem o dinheiro e ele procura um filme pra comprar. E aí ele compra lá o filme do diretor e faz o filme. Ou então o diretor tem algum filme e vende pro produtor executivo, ou a produtora, né? Ou o produtor mesmo, né? O cara, ele tem uma equipe por trás, tem uma empresa por trás, que é a produtora dele, mas ele assina, né?
Certo.
Então, assina a produção. Em alguns casos, quando são famosos e mais ricos, eles mesmos produzem e eles mesmos dirigem, né? Então, e isso é o modelo americano. O modelo brasileiro que está se assemelhando é principalmente quando você entra com Lei Rouanet ou alguma incentivo do governo. Perfeito. Então, pela lei, você precisa de um produtor executivo para poder executar esse filme. Basicamente é isso. Quando a gente trabalha de cinema independente, que normalmente é o diretor que faz e executa, se você não tiver incentivo nenhum, ele vai pegar o dinheiro dele, o que ele economizou a vida toda, ou
pediu pra família, vendeu o carro, pediu emprestado, pagou no cartão de crédito, financiou em 48 anos.
Exatamente, exatamente. E aí ele mesmo produz o próprio filme dele, não precisando ter uma produtora executiva, né, pra cuidar disso. Normalmente a própria produtora dele que cuida, o cara é um diretor, ele vai ter uma própria empresa dele, então ele mesmo vai cuidar disso, né?
Cara, só fazer um aditivo pra galera que tá ouvindo a gente e que não conhece os históricos, né, da Rede Geek, a gente tem um episódio do Ultra Geek 247, trabalhando com cinema produtor, onde a gente fala com a Sara Pavan, que exatamente ela trabalha com esse modo de construção de cinema brasileiro, nessa pegada de ela é a produtora executiva que toma conta da grana, planilha, apoia, patrocínio.
Ela é o que fala não pro diretor. É.
Mas você quer filmar no Cristo Redentor? Não, não temos não dinheiro pra isso. Não dá, o patrocinador não deixa. Então, se você ficou mais curioso sobre esse modelo também, tá aqui o link no post pra facilitar.
E o que, que te levou a querer trabalhar nessa área, Katê?
Cara, sinceramente, assim, eu de verdade eu não sei, mas o que eu acho que foi porque eu sou praticamente o filho único. Eu tenho uma irmã de 14 anos de diferença, então eu sempre fui muito sozinho em casa. Então, meu companheiro era a televisão, assim como o Jim Carrey naquele filme do Pentelho, né? Que ele conversava com a televisão e via tudo. E eu comecei a me interessar, crescendo, virando adolescente, eu comecei a entender como funciona a televisão, principalmente os programas de auditório. Eu começava a ver as coisas que vazavam, né? Então, tipo, vazava um câmera, vazava um produtor, aí, tipo, vazava... Então, eu começava a entender. Nos anos 90, era muito comum ter programas ao vivo, né?
O Faustão chamava atenção, ele quebrava a parede e falava assim, vem cá, ele trazia o câmera, ele trazia o produtor, colocava...
Exatamente.
O pessoal da produção sem graça na frente da câmera e tirava um sarro. Era bom. Exatamente. Cara, era bom.
Programas do Gugu também tinham muito no Domingo Legal também, que acontecia muito isso. Lá, o Gugu era muito mais os erros, né? Porque falhava alguma coisa, aparecia ali...
Parecia o Liminha, né? Tropeçando.
É. Muitas claques, né? Os animadores do auditório, né? Falavam ali, e errava, e entrava, o cara tava viajando, assim, olhando pro outro lado. Tá? Eu comecei a perceber isso, e eu acho que foi aí que fui me encantando, né? Que foi putz, mano, eu acho que aí tem alguma coisa que se pode fazer aí, né? E como por assistir muitos cinemas e por assistir muita televisão, eu acho que eu peguei esse gosto e por tentar desvendar esse mistério de como era feita a televisão. Porque eu tenho lembranças de muito crianças, assim, cortando caixas de papelão e fazendo programas assim pra minha família.
Da hora.
Acho que foi isso, na verdade. Eu não tenho essa certeza, mas toda vez que eu lembro de algum fato, eu acho que foi por aí.
Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, independente da grana que se tem no bolso. É mais ou menos esse o lema do trio Capel Furman, Armando Fonseca e Rafael Borg, os três apresentadores do programa CineLab Aprendiz. Quando ainda estava na faculdade, em 1996, o Capel correu atrás de aprender efeitos especiais por conta própria para fazer os seus filmes de terror. Acabou se tornando um especialista em efeitos especiais de violência durante a retomada do cinema brasileiro. Ele trabalhou nos filmes Encarnação do Demônio, O Nó do Diabo e O Cheiro do Ralo, pelo qual foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Efeito Visual. Apesar de todo esse reconhecimento, o legal de Capel, e também de Armando e Rafael, é que eles se adaptam a qualquer orçamento. Em entrevista ao programa do Danilo Gentili, o Capel contou que já fez um curta com um orçamento de R$80. É isso mesmo, R$80! E essa façanha só foi possível porque eles usaram goiabada no lugar da carne da pessoa retalhada. Em outro filme, um videoarte chamado Metaxo, eles conseguiram fazer a produção com uma bagatela de R$800. Filmaram tudo num dia, pagaram as 7 pessoas da equipe e o filme ainda concorreu de igual para igual num festival com produções que tiveram R$300 mil de orçamento. É claro que a busca por bons investimentos é uma luta encabeçada por todo mundo que faz cinema. A lógica que funciona é aquela do quanto mais, melhor para a produção. Mas os meninos do CineLab mostram que com criatividade e gente talentosa na equipe, dá para fazer cinema mesmo com pouca grana. E cinema de boa qualidade.
Hoje, no Brasil, trabalhar na produção de cinema, no audiovisual, acho que o audiovisual acho que nem se encaixa tanto na minha pergunta, mas no cinema, você pode se considerar um profissional ou a gente ainda tem um trabalho muito amador no Brasil? Existe um mercado de trabalho? Essa é a pergunta, né? Existe um mercado de trabalho? Por exemplo, você saiu lá do reality show, meu, você tem uma puta bagagem, uma experiência com a criação de efeitos especiais de baixo custo, mas você consegue aplicar isso profissionalmente ou não, meu? Você vai ter que ir lá, juntar sua verba, fazer um catarse e fazer seu próprio filme, que é o que dá pra fazer hoje.
Sim e não. Eu vou passar alguns dados pra vocês da indústria do cinema no Brasil. A indústria do cinema no Brasil é uma das mais rentáveis em relação a incentivo fiscal. A cada R$1 que investido no cinema nacional, que na verdade é uma isenção de impostos, retorna aproximadamente R$1,07. E até antes desse governo, existia um fundo setorial e que esse dinheiro era reinvestido nas produções.
É, vamos dar nome aos bois, até esse governo Bolsonaro.
É, porque a pessoa pode estar ouvindo no futuro. É,
vamos dar nome aos bois.
E aí, falar, pô, até o governo Felipe Neto, porque até o governo Bolsonaro, que é onde a gente está gravando o programa hoje.
Se o Felipe Neto fosse presidente, Tato Tarkan seria ministro da Justiça?
Não, da Cultura. É, porque o Felipe Neto provavelmente vai voltar com o Ministério da Cultura, coisa que hoje no governo Bolsonaro não existe.
Eu votaria no Felipe Neto. Então, como que esse dinheiro retorna? Esse dinheiro retorna porque todo dinheiro empregado na indústria, via lei, ele tem que ser prestado conta. Então, através de todo o comércio que existe, através de todas as compras de produtos da produção, desde o pão de queijo até aluguel de câmeras e maquinários de cinema, isso tudo é por nota. Então, volta além do imposto retornar, você movimenta a economia local. Inclusive, economia local, se por exemplo, a gente for gravar no interior do Ceará, a gente vai estar movimentando a economia local da cidade, com restaurantes, hotéis e tudo mais. Por isso que essa conta de, se eu não me engano, é 1,7 que retorna. Eu posso estar equivocado, mas é alguma coisa absurda assim.
Peraí. Então você tá querendo me dizer que investir em cultura dá retorno, cara? Que absurdo!
E te digo mais, investir em educação também dá retorno.
Que isso, velho? Tá me surpreendendo esse programa.
E o engraçado é que, principalmente pela Lei Rouanet, não chega a ser um investimento de fato, porque é através de impostos das empresas, em vez de pagar o imposto, elas dão esse dinheiro para a indústria do cinema.
Sim.
Então, o governo mesmo não tá dando dinheiro para você. Então, o governo não tá dando dinheiro para Pablo Vittar para fazer filme ou fazer show, sim, né? Para corromper as crianças do Brasil, né?
É foda.
É basicamente isso. E digo mais, mais, a indústria do cinema no Brasil lucra mais que a indústria do turismo.
Que loucura! Cara, isso é uma coisa que eu não sabia, cara. Mas aí você considera a indústria do cinema ou audiovisual como um todo, vídeo publicitário?
Videogame,
é, sei lá. Tipo, a gente tá falando só de cinema nacional mesmo.
Eu falo indústria do cinema porque os profissionais de publicidade, principalmente, são os mesmos que atuam na indústria do cinema. Então, os profissionais normalmente vão fazer publicidade pra ganhar dinheiro e gastar o dinheiro fazendo cinema.
Been there!
É, tô brincando, mas é mais ou menos isso. Então, os profissionais são os mesmos. A gente trata a indústria do cinema, que engloba também a indústria publicitária, né? E gravação de filmes publicitários, né? Não a parte de gráfica, não a parte de campanhas, mas a parte de filmes que a gente vê na TV, principalmente.
Legal. Então, realmente é possível você atuar profissionalmente nessa área, né?
Sim, sim. Se trabalhando com publicidade, é possível ficar rico. Agora, trabalhando só com cinema, dificilmente.
Cara, a gente sabe como que é, né? Pra fazer seu próprio conteúdo, né? Fazer a produção independente, isso, meu, é todo mês ali, você vende almoço pra comprar janta
e vamos embora. E a gente tem aqui nossa produtora de conteúdo independente, né, os conteúdos que saem da Rede Geek, mas pra Rede Geek ser funcional, a gente tem uma produtora também que atende marcas atrás, até pra poder, a gente faz isso, cara, a gente ganha dinheiro com o lado da produção também, pra conseguir produzir conteúdo e financiar a parte do conteúdo, que é uma coisa que a gente ama fazer e acredita, pra distribuir o conteúdo de graça para as pessoas, inclusive.
Exatamente.
A ideia é exatamente essa. Eu acho que isso tem muito cara de Brasil, sabe? O Brasil tem essa estrutura que deixa a gente bem eclético, né? Um profissional, às vezes, acaba fazendo várias funções e aprende várias áreas, exatamente porque a gente tem que sambar desse lado pro outro, pelo menos até a gente maturar o mercado num nível que dê pra gente ficar somente com cinema ou somente com podcast. Hoje, infelizmente, é coisa pra poucos, né?
Dificilmente. Eu sou muito poucos podcasts são independentes, que as pessoas conseguiram largar a vida pra fazer o podcast, ou mesmo no YouTube, né? O YouTube monetiza, mas a gente sabe que não monetiza o suficiente também, né?
Sim.
A não ser que seja o Felipe Neto.
Ele não vai chegar presidente do nada, né?
E hoje você trabalha, né? Você falou que tem uma produtora e tal, mas ela é focada em cinema ou não? Você faz todo tipo de produção?
A nossa produção, inclusive, é completamente comercial. A gente trabalha com comunicação corporativa, né? Que é aí que paga os boletos, né? E por eu ter a produtora, consigo administrar meu tempo pra poder estar aqui agora às 4 da tarde falando com vocês nessa conversa gostosa aqui, né?
Ah, cara, eu acho que é essa liberdade que a gente tem realmente, ela...
É, o que faz valer a pena pra gente também,
né? Exatamente, né?
Hoje foi dia de chegar no escritório às 3 da tarde pra mim.
E uma coisa que eu queria que vocês confirmassem a minha mentira aqui, né? Que produzir conteúdo é muito caro, né? Quanto que a gente investe de tempo de estudo, que cara, o pessoal fala que, ah, não, os caras vão lá, aperta o botão, grava e sai conversando. Não é isso, né?
Ah, cara, e dinheiro também, né, velho? Equipe, pessoas, tempo de trabalho de muita gente, material. As pessoas não têm ideia quanto custa uma câmera, ou quanto custa um microfone, uma mesa. Tudo isso tem que ser investido também,
ou né? Ou quanto custa você abrir mão de um tempo com a sua família pra você produzir seu conteúdo, né? É. Isso também pesa, né? Existe o preço social disso tudo, né? Pra você fazer aquilo que você gosta e tudo mais. Então, se você tá ouvindo esse conteúdo, meu, você gosta de um conteúdo, apoie ele.
É, isso por aí, favor.
É. Extremamente importante. E, mas, Katê, você participou desse reality show, você fez uma faculdade na área de cinema?
Eu comecei a faculdade de cinema, a faculdade de produção audiovisual no Senac.
Uhum.
E, porém, eu não terminei ela. Não terminei porque eu comecei logo já a trabalhar com TV, na verdade. Eu vim de TV, na verdade. Aí, o que acontecia? A faculdade é em Santo Amaro e eu sou do ABC. Então, eu tinha que estar 2 horas da tarde em Santo André, na TV local.
Uhum.
Lá, e só que saía às 12h30 de Santo Amaro.
Nunca
então eu vi, eu chegava, mas eu não almoçava, não comia. E aí eu não conseguia fazer exercícios da faculdade, trabalhos e tudo mais. E aí que eu desisti, tranquei a faculdade. E aí eu fui fazer alguns cursos técnicos, né? Pelo Senac mesmo, pela rede Senac, mas em outros lugares.
Mas essa área, ela tem muito disso mesmo, né? De ser um trabalho prático, né? Você aprendeu o ofício ali, você começa de uma maneira e acaba transitando entre as áreas dentro da própria produção, não é isso?
Sim, sim, porque não é de conhecimento da gente, até você entrar num set ou entrar numa faculdade, quantas funções existem dentro do set, Então você pode... Ah, eu quero ser câmera, mas você chega lá e descobre que você pode ser editor. E você gosta muito mais de ficar sentado editando. Ou então você gosta de moda e você fala, nossa, eu posso ser figurinista. Nossa, eu posso ser maquiador. Eu posso ser muita coisa que você nem imaginava que poderia ser. Então isso é legal do indústria do cinema também. Porque você pode transitar, né, em todas as áreas. Até você gostar uma e se especializar.
Mas pensando no cinema nacional, KT, qual que é a principal dificuldade? Porque quando a gente faz o comparativo, sempre fica aquela sensação de todo mundo é técnico de futebol, né? Sabe criticar um lado, o outro. Mas você que tá dentro da parada, o que você vê que é o impeditivo da parada ou a dificuldade mesmo?
É cultural, né? É cultural, a gente tem um preconceito contra o cinema nacional, então. Sim. Porque o cinema nacional já teve algumas épocas não tão boas, né? Mas tem, a gente sempre fala que qualquer filme que é realizado, saiu do papel e tá numa tela de cinema, é um filme bom, porque ele foi feito, então ele é um filme bom, por conta de todas essas dificuldades que a indústria do cinema passa. Então a gente tem que primeiro vencer esse preconceito da sociedade que falando que filmes nacionais são ruins, filmes brasileiros são ruins. A gente tem um grande problema no Brasil, que é o problema de distribuição, ter que colocar os nossos filmes nas salas de cinemas. Então um filme dificilmente você vai ver, exceto Minha Mãe é uma Peça, alguma coisa do tipo. Sim. Muito grande, você vai ver esse filme numa sala de cinema por mais que um, dois, três dias em três, quatro horários. Então quando sai um filme que é um pouco mais relevante, ele vai passar em duas salas de cinema contra 10 salas que tá passando Avengers. Ou então vai passar uma sessão única na Barra da Tijuca. São coisas assim. Existe uma lei no Brasil que obriga os cinemas a passarem 10% das salas, tem que ter filme de produção nacional. E aí o que, que aquela grande rede famosa da pipoca faz? Eles colocam filmes antigos, filmes famosos da década de 80, 90, a preços populares na segunda-feira.
Sim.
Então isso já...
Contempla.
Exatamente. E aí eles deixam a reserva pra deixar o Se Eu Fosse Você, 35, uhum. Minha Mãe Uma Peça, 18... São filmes bons? São filmes bons, são entretenimento e tal, cumpre a função deles. E só pra você ter uma ideia, a gente, um dos grandes marcos do cinema de 2020, né, foi o Parasita.
Sim.
Por que que o Parasita ganhou o Oscar? Por dois motivos. A indústria do cinema na Coreia é muito incentivada desde os anos 90, e lá 60% das salas de cinema tem que passar conteúdo coreano contra 40% internacional. Então,
Ou seja, você aquece o mercado local de produção, né?
Exatamente. Aí que nós chegamos a esse ponto.
Que loucura, velho. Realmente, isso faz todo sentido, né? Porque se você tem a obrigatoriedade de passar, pelo menos que passe coisas legais, boas, sim, né? E aí você começa todo um mercado a se movimentar, pessoas começam a se especializar, e aí tudo fica aquecido a chegar ao ponto de um filme coreano ganhar o Oscar como o melhor filme, né?
E não que aumentar o volume do cinema nacional vai impedir você de consumir o cinema americano.
É, o Avengers, cinema, vale você
consumir. Eu gosto, inclusive, eu assisto, eu acho fantástico. Mas aumentar o volume de cinema nacional, abrir mais espaço na distribuição, ajuda a gente também a desenvolver a nossa indústria, né?
É, e exatamente, como o próprio Kateko colocou, você acaba desenvolvendo economicamente o país, né? Já que a cada real investido volta 1,7, velho. Pô, você tá quase dobrando o seu investimento aí, velho. É muito louco isso.
Numa cena do filme Bruxa de Blair, no meio de um amontoado de gravetos, aparece um punhado de sangue, cabelos, dentes e outras partes do corpo de uma das vítimas desaparecidas. Com um orçamento baixíssimo, os produtores usavam tudo o que tinham em mãos. Os cabelos vieram do ator Josh Leonard e os dentes, pasmem, também eram de verdade. Foram trazidos pelo co-diretor do filme, Eduardo Sanches, que também era dentista. Se você não tiver acesso fácil a dentes humanos, frutas também são uma boa opção para fazer cenas de mutilação. Pelo menos é o que diz o Eli Roth, diretor do filme Albergue. Segundo Roth, uma uva, por exemplo, se filmada do ângulo correto, parece muito com um globo ocular. Agora, se você precisa de dicas sobre efeitos sonoros para cenas de corpos sendo despedaçados, uma sugestão vem de Bruce Campbell, protagonista da trilogia original A Morte do Demônio. Em entrevista ao BuzzFeed, o Bruce conta o pulo do gato. Abre aspas. Nós tínhamos um frango morto e o cortávamos com um cutelo para simular o barulho da carne sendo despedaçada. As nozes serviam para simular o barulho de um pescoço sendo quebrado. Fecha aspas. Depois dessas dicas, talvez você nunca mais olhe para uvas, frangos, nozes e dentistas do mesmo jeito.
O pessoal critica muito que no cinema nacional só tem drama e comédia, né? Aí eu te falo por quê. Porque fazer drama e comédia é muito mais barato. Porque você não tem, principalmente, efeitos especiais. Você não precisa de grandes locações e muitas coisas. Então você consegue fazer um filme com menos dinheiro, né?
Faz todo sentido. Se bem que eu admito que a gente tem também uma área do cinema nacional que já foi mais forte. Hoje em dia, eu sinto que perdeu força. Foi a galera do terror, né? Fazer os filmes B e tudo mais. Porque eu sinto que isso dá uma abertura pra gente talvez abrir uma outra porta pro cinema nacional com filme de terror, que também dá pra produzir. Tipo, sei lá, Bruxas de Blair. Efeito especial nenhum, cara. É, tipo, muito mais efeito de câmera do que efeito especial.
Mais defeito, né?
É, mais defeito especial.
Aí que o senhor se engana, senhor Tato. O cinema de terror no Brasil, cinema de gênero, cinema fantástico, está crescendo muito nos últimos anos.
Cara, essa é minha expectativa. Eu não sabia que tava crescendo, mas eu tô torcendo por isso.
E se você vê, tem muitos filmes nacionais nos últimos 3, 4 anos que cresceram bastante. Inclusive, sabe quem ajudou a fomentar esse mercado? Foram as pegadinhas do Silvio Santos, aquelas que pegadinhas de terror.
Você tá brincando,
amigo? É sério, porque começaram a perceber que o público gosta disso, dessas coisas de terror, e o pessoal falou, não, vamos começar a fazer um pouco mais sério, né? Porque o cinema de terror sempre existiu, e então o pessoal começou a levar um pouco mais sério e começar a investir. E as parcerias com as produtoras internacionais, que trazendo os filmes pro Brasil, começaram a divulgar muito dos filmes através dessas pegadinhas, né? Então sim, foi aí que começou a fomentar bastante o mercado e a produção brasileira tá crescendo bastante.
Quem diria que Ivo Holanda não poderia ser o ministro da economia, né? Não, mas brincadeiras à parte, bem ou mal, se a gente for pensar até mesmo nessas pegadinhas, tinha um monte de efeito especial envolvido na proposta. É óbvio que tem, sei lá, apagar a luz do elevador e a pessoa sai por uma portinha falsa, beleza. Mas também é um efeito especial. Agora quando alguém,
exatamente,
sei lá, gruda na parede e sai voando pelo teto, isso também é um efeito especial, sabe? Sim.
Efeitos especiais práticos, exatamente isso. Tem alguns clássicos, né, que a gente vê nas pegadinhas que foram de lançamentos de filmes, né? Que o cara entrar no bar e aí a atendente ia lá jogar na parede, sangue jorrando, ou então da Annabelle, que foi uma boneca que se mexia. A divulgação dos filmes de terror no Brasil foi muito ajudada por essas pegadinhas, né?
E me fala uma coisa, Katê, como que funciona essa parte de produção de efeitos especiais? Até você usou um termo, efeitos especiais práticos, né? Você pode explicar pra gente primeiro, então, o que seriam esses efeitos especiais práticos, né? Em relação aos outros tipos, e depois a gente falar como que é a criação disso?
Basicamente, efeito especial prático, imagina um teatro. Então, é ao vivo, tá? Aconteceu ali. Existem muitos efeitos especiais práticos no teatro. Então, foi adaptado isso pro cinema, isso desde o começo do cinema. E também existem os efeitos especiais de pós-produção, que são os famosos CGIs aí, que é onde a gente vê todas as telas verdes do cinema, dos making of do cinema hollywoodiano, né?
Sim.
E a melhor combinação que existe é você fazer o efeito especial prático, né, ao vivo ali, e complementar com alguma coisa via software na pós. Juntando essas duas técnicas, a gente consegue um efeito especial muito mais verossímil, né?
Eu que me lembro sempre quando penso em efeito especial prático é aquela cena do Missão Impossível, que tem um cara que injeta um negócio, coloca a arma no nariz do Tom Cruise. Não sei se se lembram dessa cena, acho que é Missão Impossível 3, alguma coisa do gênero. Tem um cara que pega um negócio e enfia no nariz do Tom Cruise. É
pra tirar, acho que um rastreador.
Isso, né? Pra colocar um rastreador, alguma coisa do gênero.
Sim, sim.
E aí eu tava vendo um dos making ofs lá e o cara falou assim, meu, se tem uma coisa que a gente aprendeu é nunca mexa com o nariz do Tom Cruise. E aí qual foi a sacada deles pra não machucar a pessoa e ter que fazer a cena da mesma forma? Maquiaram a mão do Tom Cruise pra que parecesse a mão do vilão. E aí, quando você mesmo faz no seu próprio a nariz, você consegue fazer o efeito, mas tipo, com a força certa pra não se machucar. Uhum. Então, aquela cena...
Você sabe até onde você pode ir.
Você sabe até onde você pode ir. Então, naquela cena, de verdade, quem tá segurando a pistola é o próprio Tom Cruise. Só que a maquiagem, eles colocam uma manga diferente, tem a movimentação.
Jogo de câmera.
O jogo de câmera faz com que pareça que é outra pessoa brincando com o nariz do Tom Cruise, mas é só ele, então é tipo cutucar o nariz, não pega nada. Assim como, por exemplo, as cenas do Senhor dos Anéis, que mostra o Gandalf gigante do lado do Frodo no Senhor dos Anéis, aquele jogo de câmera que eles fizeram foi absurdo, foi um efeito completamente prático ali. Óbvio que tem computação gráfica depois pra aprimorar, mas tem um monte de making off, fica aí a curiosidade pra vocês. Quem não viu como é feito, é impressionante como eles fizeram esse efeito.
É exatamente isso. A gente fala que o efeito especial é um truque de mágica. Se não tiver uma narrativa, vai ser só o coelho aparecendo na cartola. Você tem que criar a expectativa de quem tá assistindo, que é, ó, daqui vai sair um coelho. E aí você faz o truque e mostra o coelho. Aí todo mundo bate palma. Se você pega, só tirar o coelho da cartola, tipo, é só um truque. Então, é todo esse lance de você criar a expectativa de fazer, por exemplo, esse lance do nariz do Tom Cruise e como que você vai amarrar a pessoa e criar uma alternativa pra fazer esse efeito. Então, isso que a gente chama de efeito prático. A gente pode... A gente vai fazer uma explosão. Beleza, a gente faz uma explosão no local, grava aquela explosão, grava uma explosão separada em fundo verde e soma as duas. Aí vai ser uma explosão muito maior.
Entendi.
Vamos fazer uma fumaça. A gente faz uma pequena fumaça aí e vocês interagem com a fumaça. Abana a mão, a fumaça vai se movimentar. E aí, na pós-produção, a gente insere mais fumaça. E aí tem essa soma que faz a magia do cinema.
Que legal. Mas, Katê, você teve que fazer algum curso específico pra poder trabalhar com essa produção de efeitos especiais práticos? Ou não? Meu, você vai aprendendo, ou, meu, tá no DNA da pessoa que sabe fazer lá as gambiarras. Como que é isso?
No Brasil não existe nenhum curso especializado de efeitos especiais, né? Por isso a importância, por exemplo, do CineLab Aprendiz, que você mostra como são feitos esses efeitos. Desmistifica muito, né? E lá no reality, a gente tinha instruções antes do efeito. Então a prova era tiro em corpo. Então os mestres, o Capel, o Rafa e o Armando, eles vinham, explicavam pra gente, ó, funciona desse jeito. Pega isso aqui, coloca o explosivo em cima, enche a camisinha de sangue, coloca aqui, prende no corpo da pessoa, faz um rasgo na camisa e coloca a camisa por cima. Puxa o cabo e estoura, né? Então, aí, esse é a instrução do efeito especial, né? E a nossa prova realmente é a fazer isso funcionar. Porém, não adianta eu só fazer a explosão e voar o sangue se eu não estiver coordenado com o ator de ele dar o tiro na hora certa.
Certo.
Então, aí que a gente fala do truque da mágica e fazer a mágica acontecer, né? Então, isso a gente aprendia na hora. Lógico que eu ter facilidade com fazer gambiarras e ter algum conhecimento com eletrônica e tal, isso ajuda não só pra executar, mas como assim ter ideias de como executar alguma coisa, uma novidade que apareça, por exemplo.
Mas você precisa ter, sei lá, por exemplo, algum tipo de licença especial, porque muitas vezes você tá lidando, por exemplo, com, sei lá, litros de gasolina, pólvora, meu, tipo, você pode ir numa loja e comprar e tá tudo certo. Como
Oi,
que
tudo
funciona?
Bem? Eu vim comprar agora 40 litros de gasolina. Você vai falar, pra quê? Fala, não, eu vou fazer umas explosões ali, tá tudo de boas. O cara, lógico, tá aqui. Quer pólvora também? Quero sim, quero sim.
E uma dinamite?
Tem dinamite?
Então, existem alguns truques aí, né? Pra você conseguir adquirir alguns materiais.
Você vai lá e manda uma pessoa pegar um litro. Aí manda outra pessoa. 40 pessoas pegam 40 litros. É um truque.
40 pessoas pagando com cheque de R$2.000, né? Depositando na conta dos... Não, é nada disso. Não é nada disso, não.
E aí você vai lá, abre uma bomboniere e tá tudo certo no final.
Isso é um grande efeito especial da política, né? Mas tudo bem. Existem lojas especializadas em explosivos e principalmente em acionadores de explosivos, né? Mas, como todo brasileiro, a gente faz acionador de explosivo com pilha e cabeça de fósforo.
Ah!
Então, dificilmente eu vou conseguir comprar X gramas de TNT ou de explosivo plástico C4, mas eu posso ter muitos aerossóis que explodem, né? Então,
entendi.
Não vou falar como, mas a gente existe. Dá pra se explodir muitas coisas. Tem muitas coisas inflamáveis, como cola de sapateiro, cola de contato.
Entendi. Bom, mas de certa maneira é um problema pra vocês, né? Ou pra produção de cinema.
Porque é uma gambiarra.
É, você não consegue ter o produto da forma correta, né? Pra
conseguir trabalhar com segurança, né?
Não, é muito seguro, é completamente seguro, porque a gente trabalha com produtos industrializados, a gente sabe que a lata, ela vai explodir de tal forma. Então, o que você precisa fazer para proteger aquela lata para não voar estilhaço nas pessoas? A gente é controlado porque a gente sabe o quanto de líquido ou gás tem na lata e a gente sabe o tamanho do fogo que vai ser. Então, a gente consegue falar, então esse fogo aqui tem 2, 3 metros. Então, você vai ficar 4, 5 metros. É acionado remotamente por contato elétrico, né?
Mas, sei lá, ter acesso a 40 litros de gasolina ou explosivo plástico ou qualquer coisa que seja, sei lá, você vê isso com mais profissionalismo ou não? Tipo, realmente dá na mesma e a questão mais importante é o resultado visual da parada.
No final das contas, dá na mesma, né? Porque qual que é a diferença de a gente gravar com uma câmera fotográfica ou gravar com uma câmera mais famosa, uma Red, uma Alexa? Sim, vai ter diferença, lógico. Mesma coisa que tocar com uma guitarra Golden e uma guitarra Washburn. Ou tem uma diferença, sim. Mas você consegue tirar mais ou menos as mesmas coisas de qualquer equipamento. Então vale muito mais o conhecimento do profissional do que realmente o material que ele tá usando. Isso pra tudo na vida.
Fazer cinema. Desde 2014, todos os anos, 25 jovens buscam a resposta para essa pergunta no curso gratuito de cinema É Nós na Fita. Idealizado pela atriz, diretora e roteirista Eliana Fonseca, o curso de 160 horas tem patrocínio do Bradesco e é direcionado exclusivamente para jovens de até 25 anos interessados em produção de cinema. Depois de ter aula sobre direção, fotografia, arte, som, produção e finalização com professores e profissionais da área, os participantes do curso realizam um curta. As produções podem ser assistidas no site do projeto e são ótimas. Por conta da pandemia, o projeto parou as aulas presenciais em 2020, mas segue firme com as aulas online. Vale muito conhecer o curso e, para quem tem entre 15 e 25 anos, se inscrever nas aulas online disponíveis. Entra lá no site enoisnafita.com.br. É tudo sem acento.
Eu vejo bastante é a galera aprendendo efeitos especiais, principalmente de pós, por conta de produções por conteúdo no YouTube, sabe? Assistem uns vídeos do Gaveta, e o Gaveta é tipo um monstro de fazer esses negócios. Ele fica bolando aquelas ideias. Ele tem a linguagem própria dele, que é uma linguagem no limite do tosco, assim. Tem uma galera que faz só tosqueira, mas tosqueira como linguagem, não zoeira, tá?
Laranja falando.
É. Oh, esse cara é uma bomba. Mas, às vezes, a pessoa entende como fazer um conteúdo com velocidade, mas um conteúdo que seja low budget. Eu acho que esse é um ponto principal que a internet tá trazendo como linguagem pra TV e pro cinema. Assim como, sei lá, por exemplo, a gente vê hoje um jogo de videogame com música MIDI, aquela linguagem 8-bit, como uma linguagem. Mas
algo retrô.
É, sim, mas sim. De verdade, aquilo lá tava sendo limitado por fatores da época, fatores tecnológicos. Exatamente. Sabe? E eu acho que essa parada de efeitos especiais pra internet, linguagem de edição, por conta da internet, está começando a afetar a maneira como a televisão produz conteúdo, até velocidade. Exatamente. De televisão, velocidade de cinema. Como é que você enxerga isso, KT?
Isso é uma maravilha pra mim, é popularizar a linguagem cinematográfica, essa linguagem do audiovisual. Putz, eu fico feliz pacas, né? E essa linguagem de low budget, ela não começou hoje, né? Não foi inventada agora, né? A gente tava falando de cinema de terror. O cinema de terror na década de 60, 70, ela cresceu muito exatamente por causa disso, porque começaram a fazer esses efeitos práticos e com uma linguagem tosca para exatamente poder fazer cinema, né? Então isso tá acontecendo hoje de uma outra forma, voltado para a internet. O TikTok, por exemplo, ajudou muito a isso, porque ele é um software de, além de uma rede social, ele tem as aplicações de edição, né? Então muitos produtores de conteúdo ensinando a fazer esses efeitinhos, tutoriaizinhos de truques de câmeras e coisas que pra gente que é profissional é super simples, mas porra, se você vê uma menina de 4 anos fazendo aquele efeitinho de colocar a mão na câmera e tirar, tá vestida com outra roupa, é sensacional, cara, é incrível isso. Isso pro cinema, pra produção, é fantástico, velho, não tem o que falar, véio. Eu apoio muito.
Acho que um fator que pode impactar também é que
poxa, sei lá, acho que todos nós aqui gravando, a gente tem, generosamente falando aí, uns seus 30 e poucos anos.
Respeite meus cabelos brancos, seu tatuador.
Vai. A gente, quando era moleque, sei lá, pra brincar de produzir um vídeo, ou brincar uma coisa do gênero, você tinha que depender de seu pai, sei lá, sua família, ter interesse em comprar um gravadorzinho, uma filmadorinha, uma câmera VHS basicona, e você ter pelo menos um videocassete em casa pra meio que brincar com a parada. E a gente tá falando num cenário de privilegiado que podia ter um negócio desse pra brincar. Eu me lembro de estar num cenário onde, sei lá, meu pai comprou a primeira câmera, uma câmerazinha dessa pra filmar aniversário. Eu tava no, já pro finalzinho da minha adolescência e eu fiz trabalho de escola. E aí eu, tipo, editei com videocassete, fazia cortes. E, meu, super, super, super gambiarra. Hoje em dia, por conta dos celulares, tem todo mundo tem uma câmera na mão. A gente tá falando da grande parte da população tá com acesso aos celulares. É óbvio que ainda assim tem uma barreira a ser atingida, tem muita gente que não tem acesso, mas parece que a base pra você ter acesso a uma câmera na mão e um programinha de edição hoje tá bem mais baixa. Então muita gente consegue começar a brincar com isso. Tipo a menina de 4 anos cobrindo a câmera com a mão e voltando com uma roupa diferente fazendo corte. Pô, isso, o celular dá acesso às pessoas para essas brincadeiras, e isso pode trazer um monte de gente que é apaixonada por audiovisual que não sabia. Certeza, tem um monte de gente que não teve acesso na nossa época, na nossa geração, e só por isso que não começou a trabalhar com a parada.
É, mas essa galera já tá na vida dele, né? Hoje ele já nasce com o celular na mão, né? Ele já interagindo, isso faz sentido.
Exatamente. O que vai acontecer agora é que a partir do momento que essas pessoas têm acesso à ferramenta, elas vão exercitar a criatividade. Então, eu acho que a partir de agora, principalmente o TikTok, que já tá sendo realidade, você começa a ver produções basicamente simples, mas tem com muita criatividade. Então você consegue fazer um efeito simples de edição, um truque muito simples de câmera, mas o que vale no cinema, desde a época de Méliès, desde a época do início do cinema, é a criatividade, é a narrativa, é a história que você conta. Eu fazer o efeito é uma coisa com a minha história, e vocês dois fazerem o mesmo efeito vai ser completamente diferente por causa da história que vocês vão fazer.
Sim.
Isso que faz a diferença do cinema. A gente conta que existem só 17 histórias de narrativas. Por aí existem todos esses filmes, todos esses anos, e só existem 17 histórias. Só variações dessas mesmas histórias, junções e separações que fazem todos esses filmes. E eu acho que a partir de agora pode ser que se crie algumas histórias diferentes ou variações diferentes e pensadas por causa dessa popularização realmente, né? E o meu sonho realmente é que tenham crianças que, ao invés dela ter o sonho de ter uma banda, de ter um violão, o sonho dela seja fazer um filme. Talvez não queira ser profissional. Ah, eu quero ganhar o Oscar, quero ganhar prêmio. Mas a diversão dela, em vez de tocar no bar na sexta-feira, é juntar aqueles 3-4 amigos e fazer um filminho. Fazer um curta de 5 minutos, 10 minutos. Esse é o meu sonho na popularização do cinema no Brasil.
Katê, você tem alguma curiosidade pra contar pra gente de algum caos dentro da produção? Alguma coisa engraçada, diferente que aconteceu?
Qual é o efeito mais difícil que você já fez? Sei lá.
Assim, quando você fala de efeitos especiais, sempre tem o risco de não funcionar, né? Isso normal, né? Então, como tudo na vida, todas as coisas não funcionam como a gente quer, né?
É só falar, estamos ao vivo aí, a máquina gravando.
Exatamente, velho. A gente brinca, né? Não sei se vocês participam também do bingo do áudio, né? Que a gente fala que é britadeira, moto, cachorro, né?
Deu aqui.
Isso são coisas normais, né? Ah, esquecer a fita, esquecer a bateria, tá? Isso são coisas que são normais e quem nunca inverteu o rec, aperta o rec e não tá gravando, não tá gravando.
Putz, essa é muito boa. Grava todas as pausas. A gente já fez isso, caralho. É uma bosta isso, cara.
Quem grava nunca,
todos,
né?
Os intervalos, cara.
Quando se fala em grandes produções, tem alguns erros que acontecem também um pouco maiores que gastam mais dinheiro, né? Então, por exemplo, tem um amigo meu, produtor de locação, que achou um apartamento no centro da cidade perfeito pra fazer o filme, e só que ele esqueceu que de falar o dia da semana. E quando a equipe chegou no dia da semana, o que tinha? Uma feira na frente do apartamento.
Nossa.
Então, e aí tem que remarcar a equipe e tudo mais.
Caraca, mano! O diretor na hora... Vamos criar uma cena na feira, pelo amor de Deus!
E era uma cena interna no apartamento, então ficou impossibilidade de gravar porque você não conseguia levar equipamento pro apartamento e o bagulho lá também não conseguiria gravar. A gente corre muitos imprevistos, a gente tá à mercê do clima, né? Se chove, se não chove, se faz sol, se faz frio, né? Então, por exemplo, tem produções que a gente tem que pensar em duas frentes de equipe. Uma se fazer sol, outra se fazer chuva. Se chover, a gente grava no estúdio. Se fazer sol, a gente vai pra externa. Isso, às vezes, você consegue decidir isso às 6 da manhã, quando você vai abrir a diária. Então, você tem duas equipes, ou então, imagina pro ator ter que decorar dois textos e sem saber se ele vai pra lugar A ou pro lugar B.
Caramba!
Então, são coisas que a gente passa, né? Tem um filme, eu não vou falar o nome, mas ele tem uma grande explosão de um carro quase no final do filme. Qual que era a cena? A cena era o ator pega, abre o isqueiro, acende e joga pela janela do carro que tá aberta. O ator tava muito nervoso porque ele nunca tinha trabalhado com efeito especial de explosão. Então, quando ele acendeu e jogou pra dentro, ele jogou muito perto do explosivo. Então, não deu tempo dele andar o suficiente pra explosão não assustar ele, digamos assim. Porque não machucou nem nada. Mas
ele pegou a wave, ele pegou a onda da explosão ainda.
Então, aí ele não fez aquela cara de malvado.
Né? Fez a cara de cu na mão.
Fez a cara de cara. O que aconteceu, né? Então, aí tiveram que fazer malabarismo na pós pra poder tirar essa cara dele, né? Pra poder fazer o papel do bandido cumprir, né, o roteiro. E detalhe, só tinha um carro e só tinha um explosivo, né?
Cena única.
Isso não é Hollywood, porque pode explodir vários carros, né? Falando em carro, tem uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil tá começando também no cinema, são as publicidades dentro dos filmes, né? Tem a lenda que o filme do Homem de Ferro, eles iam capotar uma Audi. Uhum. E aí, como não conseguiram capotar a Audi, fizeram contato com a empresa pra a Audi ser o carro oficial do Tony Stark, né? Então, esse foi mostrando o making of e tudo mais do carro não capotando. Depois veio uma segunda história dizendo que já era parte da publicidade gravar o filme com esse making of, digamos, fake, pra mostrar que o carro era seguro, que a Audi já tinha pago isso.
Que da hora.
Jamais saberemos qual que é a história real, né?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a voz da Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.